Sons da Terra.
Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo está o Luciano Lima, biólogo. Como vai, Luciano?
Olá, Marcelo. E um oi especial aí para todo mundo que está nos ouvindo aqui em mais um episódio dos Sons da Terra.
Eu tenho certeza que muita gente aí reconhece esse som. Pois é, vem de um bicho muito fofinho. Ele vive nas árvores, nos muros das casas, nos comedouros de passarinho, adora ir lá para roubar as frutas, e até nos fios da rede elétrica das cidades. Eu estou falando de um macaquinho, é o sagui, também chamado de mico-estrela. Ele faz esse som agudo para se comunicar com os outros saguis, especialmente as mães com os filhotes. No Brasil, existem 16 espécies de sagui. O mais comum é o sagui do tufo preto, esse que a gente vê geralmente nas cidades. Luciano, o interessante é que esse sagui não é nativo aqui do Sudeste, mas está para todo lado, né?
Exatamente, Ferri. Esse macaquinho bonitinho que está presente aí nas praças, nos parques, e que as pessoas às vezes até têm o péssimo hábito, diga-se de passagem, de alimentar, é um grande problema para diversas outras espécies nativas. E isso acontece justamente pelo que você comentou aí. O sagui de tufo preto, ele não ocorre por todo o sudeste do Brasil. Ou, na verdade, não ocorria, né? Porque ele é uma espécie de sagui associada principalmente a áreas do Cerrado, estava presente principalmente em áreas no interior de São Paulo e de Minas Gerais, isso na região sudeste do Brasil, né? Mas acontece que por culpa nossa, aí é por culpa de outro primata, o Homo sapiens, o ser humano, ele acabou expandindo a sua distribuição para áreas onde estão presentes outras espécies de sagui. E essa expansão de distribuição foi muito favorecida pelo tráfico de animais silvestres. As pessoas acabavam comprando esses animais de forma ilegal, importante frisar isso, e quando levava esses animais para casa, se davam contas que é dificílimo você manter um macaco em casa, eles são super agitados, destroem, correm por tudo quanto é canto, e as pessoas ficavam com dó, óbvio, não iam matar o bichinho, levavam o bicho e abriam a gaiola em algum parque, praça. E eles acabaram se espalhando por várias áreas dentro da Mata Atlântica, onde eles não ocorriam naturalmente. Um fenômeno parecido aí ocorreu também com o sagui de tufo branco. O sagui de tufo branco, que por sua vez é uma espécie mais associada à caatinga, mas pelo mesmo motivo aí acabou sendo introduzido em áreas da região sudeste do Brasil, em áreas de Mata Atlântica. E além do sagui de tufo preto e o sagui de tufo branco, em algumas áreas a gente tem híbridos, que são animais aí resultado do cruzamento dessas duas espécies, que geralmente não ocorrem nos mesmos lugares na natureza.
O problema é que quando esses bichos vão para a floresta, aí eles podem prejudicar primatas nativos, como é o caso do sagui da serra e do sagui da serra escuro. São duas espécies ameaçadas de extinção. O professor Fabiano Melo é coordenador do CCSS, que é o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E o professor está aqui com a gente. Como vai, professor?
Olá, Marcelo, caros ouvintes do podcast Sons da Terra, desse time maravilhoso aí do Terra da Gente.
Lá na região do Vale do Rio Doce, ali perto de Ipatinga, o sagui do tufo preto e o sagui da serra estão se misturando, é isso?
A região do Vale do Aço, onde fica Ipatinga, ela é bem interessante, Marcelo, porque ela é uma divisão entre três espécies, graças ao rio Piracicaba, que é um importante afluente do Rio Doce. A gente tem, entre o Piracicaba e o Doce, ao norte, o sagui da cara branca, naturalmente ocorrendo, que é o Calitrix geoffroy. Ao sul do Piracicaba e entre o Rio Doce, a oeste, nós temos o sagui da Serra Escuro, que é o Calitrix aurita. E a leste, né, do Rio Doce inteiro, na direção da região serrana, ali de Minas Gerais, né, Manhuaçu, a partir de Caratinga, Manhuaçu, indo para o Espírito Santo, nós temos o sagui da serra. Mas o que aconteceu no passado? As pessoas passaram a traficar, a trazer saguis de tufo preto para essa nossa região e soltaram esses animais na mata. Né? As pessoas não sabiam, não imaginavam que eram espécies que não ocorriam ali, né, que a gente chama de alóctones, e passaram a soltar esses bichos, e eles realmente estão hibridando, né, que a gente fala, estão se misturando com o sagui da serra e com o sagui da serra escuro. Isso tem sido um problema muito grave.
E o que que tem sido feito para evitar essa mistura?
Impedir o tráfico de animais silvestres é o mais importante. As pessoas têm que parar de comprar macaco, né? Macaco não é pet. A gente tem feito campanhas muito importantes em relação a isso. E a outra coisa é agora o que a gente tem feito. A gente está tentando exatamente trabalhar com a esterilização desses animais que são híbridos e impedir que eles continuem avançando no território dos saguis, né, da serra, que são as espécies nativas, porque realmente tem ameaçado muito a situação desses saguis, essa hibridação, essa mistura. Tem prejudicado muito a espécie, né, as duas espécies nativas, porque tem com a mistura está deteriorando, né, o que a gente chama de patrimônio genético da espécie nativa. E ela está se perdendo, né? Quando mistura, vocês sabem disso. Quando uma espécie cruza com a outra, elas acabam se transformando num híbrido muito diferente. E esse híbrido nunca mais deixa de ser híbrido. Então é um problema severo nessas populações.
Professor, o Santiago Rodrigues, ele que é monitor ambiental lá no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Padre Dória, ali em Salesópolis, tem uma dúvida, mandou uma pergunta para a gente. Fala aí, Santiago.
Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, equipe aí do Terra da Gente, a toda a equipe aí dos Sons da Terra. Marcelo, a minha dúvida era referente aos sons que cada sagui produz. Aqui na nossa região, a gente sabe que tem o sagui da Serra Escuro, que é o famoso sagui caveirinha, né? E também já teve ocorrência de a gente registrar aqui o sagui de tufo preto e o sagui de tufo branco. E a minha dúvida era saber se existe alguma diferença entre os sons que cada sagui dessas espécies produzem.
Muito obrigado, Santiago. Santiago é colaborador frequente do Terra da Gente. E aí, professor, o que que o senhor tem a dizer para ele?
Sim, a gente, apesar de entender que os sons são parecidos, ou, na verdade, para quem não conhece, acha que é tudo igual, eles têm vozes diferentes, né, que a gente fala, entre as espécies. Então, cada canto de uma espécie é diferente da outra. É mais ou menos parecido com o que a gente já sabe para aves, né? Cada ave tem um canto específico para sua espécie. Por que isso, né? Determinante, isso é fundamentalmente importante para que você separe, né, os indivíduos de uma espécie da outra, e durante a evolução isso foi crucial para que você tenha então um acasalamento certo entre os indivíduos da espécie correta. Nesse áudio, Marcelo, a gente pode ouvir perfeitamente o chamado de um sagui da serra, ou Calitrix flaviceps. Que é o chamado de longa distância, ou long call, que é que eles usam para marcar território e também para falar, né, onde que está o outro indivíduo do grupo, caso eles estejam muito longe um dos outros, né? Aqui, Marcelo, a gente tem a voz do Calitrix aurita, ou sagui da serra escuro. Percebam, ouvintes, que a voz é semelhante ao sagui da serra, mas ela, além de ser um pouquinho mais curta, ela tem um decaimento final da nota, né, onde ele interrompe a voz, né, de cada nota de maneira mais abrupta. E no final, muitas vezes, ele faz um assoviozinho, né, um trinado que a gente fala, emendando essas cinco, sete primeiras notas que ele faz, tá? É claro que tem outras vocalizações que são usadas entre os indivíduos do mesmo grupo, né, daquele grupo familiar. Lembrando que os saguis vivem em grupos familiares aí, macho, fêmea, os filhotes que nascem, né, de várias gerações. Os filhotes se tornam adultos e permanecem no grupo, inclusive muitas vezes, cuidando dos filhotes mais novos, ajudando, né, na cria. Ah, não só esses irmãos, né, vamos dizer assim, ajudam, mas o pai também. O pai, desde que os filhotes nascem, ele também carrega os filhotes nas suas costas. É fundamental isso porque essa família de saguis, pessoal, é a única no planeta que produz gêmeos, né? Que gera descendentes gêmeos normalmente. Então, carregar dois filhotes, imaginem vocês, seria um desafio muito grande. Então, entre o grupo, você também tem várias vocalizações que são específicas, mas aí essas vocalizações podem sim se repetir entre as espécies. O que mais diferencia mesmo é o long call, ou esse chamado longo, que é o de disputa de território, que você pode ouvir uma espécie que é diferente da outra, em vários sentidos, no tamanho, das notas, na quantidade de notas e como essas notas têm em termos de frequência de som.
Professor, e recentemente foi descoberta mais uma espécie de sagui aqui no Brasil. Qual que é ela?
Isso mesmo, Marcelo. Recentemente a gente teve a descoberta, né, do sagui de Schneider, que é o Mix Schneideri. Mas antes, um pouquinho, a gente também teve a descrição de uma outra espécie de mico, né, que é o mico de Munduruku, em homenagem aos povos indígenas de Munduruku. Então mostra, né, que esse grupinho de saguis, que é do gênero mico, tá? É da mesma forma que a gente fala mico, a gente escreve, né, o nome científico desse, né, o nome técnico desse gênero, e aí o nome científico dessa nova espécie é Mico Schneideri, né, que é o sagui ou mico de Schneider, como a gente já mencionou. É um bicho crítico na região ali, né, de Teles Pires, entre o interflúvio que a gente fala de Teles Pires e Juruena, que forma, né, o rio Tapajós, e que é uma região hoje que já pertence ao arco do desmatamento, então está muito descaracterizada. A gente já teve muita perda de florestas. E imaginar, né, Marcelo, que em pleno século XXI, a gente está aí descrevendo espécies novas de macacos, né? Mostra o tanto que a gente desconhece a nossa biodiversidade, particularmente da floresta amazônica, e o quanto nós temos que ser responsáveis pela proteção dessa floresta.
Uma curiosidade é que o sagui de Schneider, ele homenageia o pesquisador geneticista brasileiro Horácio Schneider, já falecido, mas que foi pioneiro aí no uso de técnicas moleculares, no caso, usar o DNA para estudar os primatas brasileiros. E para mim, o sagui de Schneider é um exemplo incrível do quanto a gente ainda tem a aprender e descobrir sobre a natureza brasileira. Imagina que existem novas espécies de macaco, de primatas, ainda aguardando para serem descobertas. Um abraço, Marcelo, e um abraço especial aí para o Bião, que eu queria também aproveitar para parabenizar por esse esforço incrível que ele tem feito na conservação aí dos primatas do Brasil, especialmente da Mata Atlântica. Acompanho muito o trabalho do Bião e sou um grande fã dele.
Tá certo, Fabiano Melo, coordenador do Centro de Conservação do Saguis da Serra. Muito obrigado pela participação aqui no Sons da Terra. É isso aí, se você quiser conferir belas imagens de saguis, é só acessar o nosso Instagram, o @terradagente. Curtiu esse episódio? Quer compartilhar? Quer ouvir outros? É só acessar o seu aplicativo de podcasts preferido ou o site terradagente.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima.
Um abraço, gente. Até a próxima.
A edição e sonorização foram do Samuel Dias.